Boa tarde, aqui está a início mais uma edição de Contraponto. Tempo do debate ao sábado através das antenas da Rádio Fundação desde Guimarães e ao domingo na RUM, Rádio Universitária do Minho, desde Braga. Esta semana com Jorge Cristino, Luís Cirilo, Trocato Ribeiro e Rui Barreira, a quem saúdo, e lá mais daqui a alguns minutos vão olhar para a última reunião da Câmara Municipal de Guimarães e tecer algumas considerações, fazer um balanço do que de mais importante aí se verificou. Na segunda parte do programa, vamos olhar para a candidatura de Guimarães à Capital Verde Europeia e explicar bem o que é isso do Conselho. Senso político em termo da candidatura de Guimarães à Capital Verde Europeia 2020. São estas as nossas propostas para o programa de hoje, esperando merecer a sua companhia nos próximos 50 minutos, neste espaço de liberdade que são as edições semanais do Contraponto. Nos próximos dias podem ainda seguir-nos na nossa página do Facebook em facebook.com/contraponto.rf. Meus senhores, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Contraponto. E, como ao costume, vamos consagrar estes primeiros minutos a abordar algum tema que não faça parte do roteiro que elaboramos para hoje e que mereça ser partilhado com os nossos ouvintes. Boa tarde, Trocato Ribeiro. Primeiro minuto consigo, mas eu não resisto a lembrar que hoje estamos aqui no Contraponto em presença de dois candidatos às próximas eleições autárquicas, não é?
Exatamente, e da parte que me toca, isso de facto é verdade. Agora não sei se será verdade em relação aqui ao meu colega Cristino, mas ele está aqui, com certeza vai nos
desperdiçar. Eu não percebia porque é que o Trocato falava do Cristino.
É geringonça aquela coisinha.
Obviada, significa que o Rui ou o Cirilo também são candidatos, que estão a excluir. Se há dois...
Eu quero dizer que quando entrei aqui, vinha completamente esquecido desse pormenor e foi melhor lembrado aí pelos colegas dos Juntos por Guimarães, portanto, e esse tema que estamos a falar agora foram eles que o trouxeram para a mesa. Bom, mas eu iria falar no primeiro minuto sobre uma questão que eu tenho defendido enquanto responsável pela CDU, que tem a ver com o seguinte: nós entendemos que qualquer intervenção que tenha a ver, uma intervenção no nosso território concelhio, deverá ter previamente, perante aquilo que se quer instalar, quer seja um arranjo num centro cívico, por exemplo, quer seja um equipamento, nós CDU entendemos que essas questões devem ser colocadas na praça pública também para alguma discussão prévia. E porquê? Porque entendemos que, primeiro, quando se trata até nas freguesias, por exemplo, achamos que os locais se devem pronunciar sobre a agilidade ou não, se existe ou não no projeto que lhes é apresentado, ou seja, tentando encontrar melhorias para que o território deles, que é usufruído maioritariamente por eles, por quem lá mora, que seja de facto um território que seja do seu agrado e que o arranjo tenha a ver um pouco com as suas necessidades concretas, e muitas das vezes nós apercebemos que algumas nem sempre assim acontece. Ora, eu trago este tema precisamente porque sinto até algum incómodo, porque a CDU votou favoravelmente e tem sido favorável, porque foi favorável também aos argumentos apresentados para a necessidade da construção de um parque de estacionamento na zona entre Camões, Rua da Liberdade e Rua da Caldeiroa. Portanto, assumimos essa responsabilidade e mantemos até ao momento essa responsabilidade, mas quero registar aqui algum incómodo quando soube que alguns moradores e frequentadores daquela zona manifestaram publicamente, e pelos vistos têm-se reunido para tentar, digamos, demover a Câmara de fazer esse projeto de Camões. O incómodo é, de facto, pelo facto de nós, na altura, votarmos favoravelmente e não termos ouvido qualquer reserva em relação a esta matéria. E venho um pouco fora de tempo, penso eu, de momento, claro que nada está ainda decidido, embora o concurso já está feito, não é? Portanto, já aqui um passo que foi dado, que a ser revertido terá necessariamente algumas conclusões que não serão muito positivas para todos nós, porque quando mesmo que haja direito a indemnizações, se houvesse, se fosse o caso, não é? Mas quero dizer que há aqui um direito, primeiro, há aqui um direito às pessoas discutirem o espaço, e esse direito nós reclamamos e achamos que, de facto, é positivo. Mas também há aqui um direito de agir em conformidade a tempo quando as decisões, antes das decisões serem tomadas. Eu quero alertar aqui que esta questão de Camões já se fala há muito tempo, há muitos anos, fala-se quando não se fez o parque de estacionamento doutoral e a partir daí começou a haver, a pensar-se em alternativas a essa ausência do parque doutoral. Portanto, foi muito tempo que passou, onde houve um silêncio que proporcionou a votação nesta solução. E, portanto, parece-me que é demasiado tarde para tornar a discutir esta questão que já está decidida, pelo menos, pelo Executivo Municipal.
Jorge Cristino, boa tarde. Falávamos há pouco em dois candidatos às próximas eleições autárquicas, um já é conhecido, Torquato Ribeiro, outro é falado aí na comunicação social, Jorge Cristino.
Bem, é falado, mas na verdade não sou ainda efetivamente candidato a nada.
Nem candidato embora, a candidato.
Nem candidato a candidato. Diria que tanto eu pessoalmente, que estou disponível para que o partido entenda para aquilo que seja necessário, para as funções políticas que sejam necessárias, e da parte do partido sei que há toda a abertura para usar, digamos assim, das minhas capacidades dentro daquilo que é o perfil que desejarem, para aquilo que entenderem também ser necessário. De qualquer das formas, não há ainda qualquer assunção a esse nível. Mas as coisas, é natural, estamos num período quase pré-eleitoral, é natural que as coisas se definam, que as equipas estejam a constituir, é natural que os candidatos estejam a perfilar, aliás, alguns estão a ser apresentados, alguns que já assumiram. Efetivamente, da minha parte, existe alguma disponibilidade que já foi demonstrada e foi o que foi dito na comunicação social, mas a seu tempo acho que veremos se existem ou não condições e novidades para que isso se concretize.
E este não é o tempo, Jorge Cristino, para o Jorge Cristino dar uma caixa ao contraponto?
Não.
No tal que está.
Não, nem se trata de autorização, até não, é apenas, é isto que eu vos estava a dizer, com a máxima sinceridade, e acho que todos os ouvintes do contraponto merecem sempre esta franqueza e esta abertura com que nós debatemos aqui, mas não há efetivamente ainda qualquer fumo branco relativamente a essa matéria, utilizando aqui a deixa do colega de painel, Rui Barreira. Não existe ainda qualquer definição nessa matéria, existe apenas uma predisposição de parte a parte para encontrarmos aquilo que será as soluções ideais para que o Partido Socialista seja um projeto vencedor nas próximas campanhas autárquicas, nas mais diversas listas que iremos apresentar. Isso é muito importante.
Que os nossos ouvintes e os companheiros de debate também estarão de acordo comigo que, pelo menos, reconhecemos uma qualidade ao Jorge Cristino de produzir um ótimo discurso político.
Não sei, obrigado, agradeço o elogio. Não poderei dizer mais nada. De qualquer das formas, para que o auditório saiba, já a propósito deste discurso político, o Cirilo trouxe hoje um cronómetro para cronometrar as minhas intervenções, e por isso eu sinto-me intimidado relativamente àquilo que possa dizer.
Então, num minuto agora.
Num minuto inicial. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao Partido Comunista Português pelo seu 96º aniversário, e por isso é importante que nós democraticamente possamos reconhecer aquilo que é o papel dos partidos na democracia portuguesa, e não esquecendo que o Partido Comunista Português é um partido que respeita, acho que todos devemos respeitar pela função, pela sua história, e que efetivamente continua a ser um partido bastante representativo da democracia portuguesa e cuja função tem sido relevada e importante. Aliás, vejamos pela governação que tem sido levada a cabo pelos três partidos de esquerda, e por isso eu acho que isto é fundamental.
Vamos três, olhou para nós.
Vamos três geringonça na União de Freguesia, está visto.
Não. De qualquer das formas, ficam aqui ditas as congratulações ao PCP e aqui na pessoa do Torquato Ribeiro, que desejo que efetivamente as comemorações corram pelo melhor. Em segundo lugar, quero relevar a questão da Escola de Hotelaria e Turismo, que é poderia quase que elencar na questão do assunto que iremos falar sobre a reunião de Câmara que houve esta semana, e efetivamente é uma decisão muito importante para o nosso território, para Guimarães, para a região. É através do conhecimento, é através da formação que nós sabemos que é possível incrementar a qualidade em diversos setores da economia, nomeadamente no turismo, na hotelaria, na restauração, e uma escola sediada em Guimarães, tenho para mim convicção que é sem dúvida um motivo de regozijo para todos nós e será um motivo de desenvolvimento e de crescimento nesta matéria que tanto precisamos também para o nosso concelho.
Rui Barreira, boa tarde também. É o tempo do seu minuto inicial e não vamos ter candidato.
Não, certeza é isso. Portanto, nós temos bem informado quem será o nosso candidato e quem é o nosso líder e, portanto, já foi apresentado a todos.
Mas Guimarães tem 49 freguesias, não é?
Tem, e por isso mesmo...
Ou 48, peço desculpa.
Este meu primeiro minuto vai ser dedicado precisamente às freguesias. Vou dedicar àqueles que são três grandes candidatos da União de Freguesias. Três grandes candidatos da coligação Juntos por Guimarães, desde logo o Joaquim Castro, que revalida a sua candidatura em Santo São Martinho, um presidente muito próximo, um presidente de alguma forma que tem demonstrado ao longo destes anos que está perto da sua população, tem feito um trabalho extraordinário, não só do ponto de vista enquanto autarca, mas também como do ponto de vista social, à frente também de várias associações e ajudando junto da população. No caso, a Natália Fernandes, também, que ganhou as últimas eleições em Santa Eufémia de Prazins, uma jovem que de alguma forma também se lançou nas lides políticas e que tem feito também um mandato muito, que tem sido reconhecido pela sua população e que de alguma forma é novamente candidato. E temos uma novidade, que é o Jorge Couto, que é o nosso candidato à União de Freguesias de Cerzedo e Calos, e que de alguma forma é um homem que também representa alguma coragem. Este homem tem algumas limitações do ponto de vista físico, é um homem que é tetraplégico, mas que de alguma forma quis assumir aquela que é um desafio para com a sua população, alguém que não se resignou, que de alguma forma vai assumir esta candidatura, uma candidatura que nós dizemos que é uma candidatura para ganhar naquela que é esta União de Freguesias, se bem que há 4 anos o resultado tenha sido muito bom, estivemos muito perto, mas com este novo candidato, que é alguém que também vem dar uma nova forma também à política vimaranense, que nós conseguimos, acho que vamos, de alguma forma demonstramos aquele que é o caráter e a qualidade dos candidatos Juntos por Guimarães e que se vão proliferar por esse concelho todo até às próximas eleições autárquicas de setembro.
E finalmente, Luís Cirilo, boa tarde também, bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado. Naturalmente, dar os parabéns ao Torquato Ribeiro, candidato assumido. Os parabéns ao Jorge Cristino, terão que ficar adiados por algum tempo. Embora eu acho que se alguém apostasse na placa que o Jorge Cristino não é candidato, não ia ganhar dinheiro nenhum. Rigorosamente nenhum.
Bom, tinhas poucas horas.
Quanto ao... tinha poucas. Quanto ao primeiro minuto, eu não quero deixar de trazer aqui hoje aquilo que se passou a semana passada na Assembleia Municipal. Não na de Guimarães, mas na de Faf. E porquê? Porque a Assembleia Municipal de Faf, uma Câmara Socialista, como se sabe, aprovou na sua última sessão, por proposta do PSD, há curiosidades muito engraçadas, aprovou que as sessões dessa Assembleia passarão a ser transmitidas na internet de doravante. Ou seja, os fafenses, os munícipes do Conselho de Faf, Câmara Socialista, terão a oportunidade, em suas casas, seguirem as sessões da Assembleia Municipal respectiva. Como acontece noutros sítios, como por exemplo no nosso distrito em Cabeceiras de Basto, ou até no nosso país, na capital, Lisboa. Não acontece é em Guimarães, porque o Partido Socialista de Guimarães, pese embora as propostas da coligação Juntos por Guimarães apoiadas em termos de votos pelas restantes forças políticas, o Partido Socialista de Guimarães continua a não permitir que os guimaranenses, no conforto das suas casas, assistam às sessões da sua Assembleia Municipal. Diria, para usar uma terminologia muito em voga nos últimos dias, que também aqui se vive alguma claustrofobia democrática, ou se quisermos, numa linguagem mais popular, uma lei da roelha que já nada justifica nos tempos que correm.
E pronto, é tempo de entrarmos agora naquilo que são os temas do programa de hoje. Quinta-feira, mais uma reunião da Câmara Municipal, reúne habitualmente, quinzenalmente, um conjunto variado de temas, como vai sendo também normal, mas nada, nenhum tema assim a sobressair, exceto lembrar, por exemplo, que foi aprovado um rink de patinagem, não é? Vamos ter patinagem em Guimarães. A Escola de Hotelaria, Torquato Ribeiro, é vereador da Câmara Municipal de Guimarães, embora sem competências delegadas, não é nessa qualidade que está aqui, obviamente, mas o seu olhar sobre a última reunião pode ajudar muito os nossos ouvintes a acompanharem a política concelhia.
Sim, mas antes de, permita-me só agradecer os parabéns que me deram sobre a minha candidatura e dizer ao Cristino que também que foi com agrado que ouvi a congratular-se com o aniversário do Partido Comunista Português, só corrigi-lo que de facto nós não fazemos parte da governação, fazemos parte da solução, mas não fazemos parte da governação. É só para ficar esclarecido. Exatamente. Mas nós não fazemos parte, não temos nenhum elemento no governo e, portanto, não fazemos parte da governação. É só para fazer. Porque muitas vezes tenta criar-se alguma confusão em relação a esta matéria. E eu faço questão sempre. Sim, é uma preciosidade que, de facto, nos dá um conforto muito grande.
Sim, claro.
Nesta matéria.
Está dentro e nos
pronto. Em relação, voltando agora à Câmara Municipal de Guimarães, de facto, foi uma reunião. Que não, por acaso até não foi muito, não, a agenda não era muito vasta do ponto de vista, do conteúdo, portanto eram algumas formalidades, uma boa parte delas, e aliás as agendas da Câmara são um pouco isso. Havia alguns temas interessantes, mas aquilo que falou, por exemplo, a Escola de Hotelaria passou um pouco ao lado daquilo que é a agenda, porque não fazia parte da agenda. Portanto, falou-se da Escola de Hotelaria porque foi uma decisão que foi tomada pelo Ministério da Ciência ao autorizar a Escola Superior de Hotelaria e a sua instalação aqui em Guimarães. E isso, de facto, é uma boa notícia que nos foi dada. Portanto, que é sempre importante, nós sabemos que vamos ter aqui uma maior, mais uma valência do ponto de vista do ensino superior e, naturalmente, uma valência que também vai melhorar aqui a qualidade da oferta hoteleira, não só aqui em Guimarães, mas também em toda a região, porque penso que não será uma escola só para quem vive em Guimarães. E, portanto, estamos de parabéns em relação a essa matéria. O Presidente da Câmara costuma dizer que quando as coisas são boas, são assumidas por todos. E ele tem alguma razão, de facto. Quando as coisas são boas, são assumidas por todos e, portanto, são de todos. Nesse caso concreto, portanto, estamos de parabéns. Os vimaranenses só podem ficar regozijados com essa decisão. Há aqui uma matéria também que me parece importante, que nós vamos, em princípio, iremos fazer uma proposta à Câmara Municipal de Guimarães, que não teve grande aceitação. Não me pareceu que houvesse uma grande aceitação assim imediata, mas nós vamos formalizar de uma outra forma, que tem a ver com uma intervenção que o meu camarada Cândido Capela teve na última Assembleia Municipal e que eu, no período antes da ordem do dia, apresentei, digamos, para tentar saber da sensibilidade do Executivo para essa alteração, que tem a ver com a alteração do regulamento dos projetos empresariais de interesse municipal, e que nós queremos incluir mais duas alíneas, uma alínea ou mais duas alíneas, porque pensamos que podemos e devemos fazer com que haja uma mudança de paradigma aqui na região do Ave, que é caracterizada por baixos salários e por empregos precários. E, portanto, pensamos que, quando estamos a atrair investimento, e isto não é uma obrigação a quem vem para aqui, é uma valorização. Se quiserem entrar um pouco nessa matéria, portanto, serão valorizados, portanto, pagarão menos impostos e pagarão menos taxas. Portanto, não, ao contrário do que foi dito em reunião de Câmara, aquilo não vai obrigar os empresários a terem que cumprir aquilo. Agora, primeiro vai haver aqui um sinal inequívoco por parte do Executivo, se concretizar esta alteração, de que, de facto, está interessado em valorizar os salários. E está interessado em captar investimento valorizando esses salários. E faz sentido que haja esta mudança nesta região. Tem esta característica, que é uma característica que não nos engrandece em nada. E, portanto, para mudar é preciso fazer qualquer coisa. E às vezes são de pequenas coisas, porque se na questão da candidatura os critérios têm a ver até inclusive com a idade dos empresários, com o investimento, com a idade dos empresários, com a quantidade de trabalhadores que vão criar, e é preciso ver que uma boa parte destes projetos e destas candidaturas são instalações já existentes em Guimarães, ou seja, já são fábricas onde é possível fazer um rácio daquilo que é a sua prática salarial, o qual é a sua prática contratual com os trabalhadores, e, portanto, colocar isto como um valor a acrescentar naquilo que poderá ser a valorização da candidatura, parece-nos, do nosso ponto de vista da CDU, mais que justa. E, portanto, nós valorizamos esta alteração e vamos, em princípio, concretizar essa alteração na próxima reunião.
Já falaram com as outras forças políticas sobre essa proposta ou vão...
A proposta foi apresentada um período antes da ordem do dia e, por parte, não houve uma... Até nos pareceu que havia alguma recessão em relação a esta proposta por parte da coligação de direita, portanto, Juntos por Guimarães, e parece-me que, pelo menos do ponto de vista da discussão desta proposta, em relação ao Partido Socialista, a reação, eu ainda não ouvi as declarações do vereador Ricardo Costa, porque depois da reunião há umas declarações que são para a imprensa, mas eu ainda não tive a oportunidade, mas não me pareceu que houvesse de imediato uma boa recepção. Mas eu também não sei exatamente qual foi o conteúdo dessas declarações. Irei ter a oportunidade mais tarde, sabe que a imprensa também faz alguma gestão daquilo que é dito e eu ainda não tive a oportunidade de as ouvir.
Jorge Cristino, olhando para esta última reunião da Câmara e já agora sobre esta proposta do Trucato Ribeiro, da CDU, o Jorge Cristino já pode, não diria, enfim...
Não, em nome do Partido Socialista não poderei fazer, até porque não houve ainda sequer tempo de que pudéssemos analisar internamente esta proposta, aliás, porque foi uma proposta também apresentada muito informalmente ainda será depois formalizada, como o Trucato Ribeiro disse. Sobre a última reunião, eu destaco logo à partida o próprio início da reunião com o voto de louvor da atleta Flávia Ribeiro, que atingiu, digamos assim, um patamar alto num campeonato da Europa de Karaté, como segundo lugar, e que reconhecimento que é justo devido não só ao trabalho da atleta que tem vindo a ser desenvolvido, mas também no clube que integra, da AJKP, a Associação Juvenil para Karaté de Portugal, que está sediada em Guimarães, e do seu, digamos assim, mentor, diria, que ou força motriz de todo este clube, do Filipe Ferreira, que de alguma forma tem dado corpo e tem dado uma dimensão e uma escala a este clube fora de série, que já temos bastantes praticantes de karaté ao nível do concelho, e que isto significa também não só uma modalidade em crescimento, mas também uma modalidade de interesse do ponto de vista desportivo e do ponto de vista psicológico, físico, mental, para o equilíbrio do crescimento individual do atleta, da criança e do jovem. E neste sentido acho que me parece muito importante que possamos fazer também aqui uma referência, um reconhecimento a este nível, até porque isto acaba por ser uma feliz consequência, e tem acontecido em diversos atletas que têm sido reconhecidos na gala do desporto. E a Flávia foi precisamente uma dessas premiadas que recebeu a bolsa desportiva, consequentemente do prémio da gala do desporto, e que o aplicou para as deslocações ao estrangeiro, para estas competições internacionais. Já muitos outros atletas aconteceu isto no passado, nestes últimos 8 anos, estamos este ano para a 8ª edição da Gala do Desporto, e isto parece-me que também é feliz relevarmos isto, e é importante no sentido em que esta política de desenvolvimento e promoção do desporto, com um momento de reconhecimento anual na qual a Câmara tem a oportunidade de dar o apoio aos atletas, podendo-o aplicar no seu desenvolvimento e na sua competição e na sua performance desportiva.
Eu só queria, e eu concordo com tudo o que disseste em relação à atleta Flávia, e quero dizer o seguinte: nós no final da tarde estávamos a discutir sobre essa matéria, e parece-me que há aqui uma necessidade, porque de facto o que vem permitir que a Flávia se distinguisse foi ter sido contemplada com prémio na Gala do Desporto, isso é verdade. Agora, o que é preciso é criar condições no regulamento de apoio ao atleta que eles possam também ser apoiados individualmente, e que hoje não é permitido. E, portanto, para que outras Flávias, chamemos assim, possam também ter a oportunidade de poder fazer, porque sabe que nós temos muitos valores, mas não os podemos apoiar individualmente. Portanto, é preciso também mudar um pouco esta lógica.
Isso já está efetivamente a ser discutido, e efetivamente o que está a acontecer efetivamente é uma questão que tem a ver com o facto dos atletas estarem integrados em clubes de Guimarães. E na realidade interessa que eles estejam enquadrados, integrados e protegidos até do ponto de vista do seguro desportivo, etc., na prática desportiva de alta competição, que acabam, e de alguma forma isto terá que ser bem pensado. Um segundo assunto, só por causa também do que o Trucato...
Necessariamente breve agora, Jorge.
Necessariamente breve, é a questão do regulamento de apoios às associações, que foi um ponto que foi quase de passagem, mas que de alguma forma criou até a necessidade de algum esclarecimento desse ponto de vista, mas que é importante referir porque é uma informação muito relevante para todas as associações e clubes de Guimarães. Aquilo que se está a pensar fazer, e isto só abriu o procedimento para depois posteriormente vir a apresentar o regulamento, é concentrarmos numa base de dados, ou numa só base de dados, aquilo que são as instituições, as associações com fins não lucrativos, que recebem apoios ou que fazem candidaturas à Câmara Municipal de Guimarães. Estamos a falar das associações esportivas, das associações culturais, das associações humanitárias, sociais, e que estão distribuídas em 3 regulamentos e que estão distribuídas em 3 bases de dados, e não faz sentido algumas associações que têm, digamos assim, são ecléticas, ecléticas, que têm atividade cultural e que têm atividade desportiva, atividade social, apresentarem três candidaturas diferentes ou apresentarem três inscrições diferentes no registro municipal. Por isso é tentarmos criar um único registro municipal associativo e por isso isto é importante. E relativamente a esta proposta, só deixava aqui uma nota ao Trocato, que tem a ver também com uma notícia muito recente, julgo que terá saído ontem, que é a proximidade de 25% da a diferença entre a média de salário da China na indústria têxtil com o médio de salário nacional, neste momento a diferença é apenas de 25%. E podíamos pensar, mas a China está a aumentar? Não, o que acontece é que em Portugal, tal como aconteceu noutros países da Europa, a massa salarial de 2007 para 2017 acabou por, em alguns casos, já aumentar, mas depois há uma curva que faz com que tenha descido desde 2012 para agora.
Luís Cirilo, a última reunião da Câmara Municipal, as questões do desporto, entre muitas outras, também são questões que geralmente interessam muito. Não sei se olhastes com mais atenção para isto ou se eleges outros temas.
Não, eu muito rapidamente elegeria dois temas que foram versados direto ou indiretamente na última reunião da Câmara Municipal. Um já foi aqui abordado en passant, como se costuma dizer, que é a questão da escola de hotelaria, que foi aprovada agora pelo Governo e, ao que parece, iniciará a sua atividade lá para 2018-2019. E eu não quero deixar de me congratular, naturalmente, pela vinda de uma escola de hotelaria que funcionará também como hotel para Guimarães, mas também não quero deixar de salientar a inocência com que o Sr. Presidente da Câmara tratou deste assunto, dizendo que a escola se situará na Casa do Custeado, quando a Casa do Custeado não é da Câmara, não está comprada pela Câmara, está à venda nas imobiliárias. E, naturalmente, vender a pele ao urso antes de o matar torna-se um pouco complicado. O Sr. Presidente da Câmara, a única coisa que conseguiu até agora, salvo melhor informação, foi aumentar o preço ao imóvel. Pelos vistos, diria que o Sr. Presidente da Câmara não aprendeu nada com exemplos anteriores, como no caso do antigo posto de saúde de Oliveira, em que, de facto, também anunciou prematuramente que ia para lá um tribunal qualquer e depois acabou por não ir. E eu espero que um destes dias não venhamos a ser surpreendidos pela notícia de que o omnipresente investidor imobiliário Domingos Mendes comprou a Casa do Custeado. Eu sei lá, depois desta inocência com que se anuncia que se vai instalar um hotel, uma escola, num sítio que não é nosso, tudo é possível. A outra nota que queria dar em relação à Câmara, e talvez o Trocato me possa dar uma ajuda, se eu for...
posso lhe dar outro exemplo depois.
Ah, pois com certeza que sim. Os edifícios da Muralha, os edifícios da Muralha também,
e do Domingos Mendes.
Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da Casa do Custeado. Eu compreendo que às vezes há chamadas manobras de diversão, mas não vamos por aí. Estamos a falar da inocência com que o Dr. Domingos Bragança tratou o processo, está a tratar o processo da Casa do Custeado. A outra questão foi uma verba que foi agora, parece-me que aprovada na última reunião, de qualquer coisa como 700 mil euros para reparar os telhados das piscinas municipais ou coisa do género. Não foram 700 mil?
Não, foi 400 mil e não foi nesta reunião.
Foi na anterior.
Pronto, agora, qualquer... O total do prejuízo é que são 700 mil euros.
Pronto, então é isso. Eu, de facto, nos números falhei, não é só o Mário Centeno que falha, eu também tenho direito. E, portanto, falhei. De qualquer forma, é um prejuízo que me parece elevadíssimo. É a segunda vez, salvo erro, que aquele telhado levanta voo. E, de facto, eu pergunto-me o que é que justifica que isto aconteça, até porque, ao que se sabe, não foram ventos ciclónicos que levantaram o telhado, aqueles telhados. Eles estão, pelo visto, previstos para resistirem a ventos até à velocidade de 150 km/h. A verdade é que não resistem, e era importante perceber-se porquê.
Mas, Luís Cirilo, nesta altura os nossos ouvintes estar-se-iam a perguntar, bom, eu na minha casa tenho que ter um seguro para prever estes acidentes, e no caso concreto aqui não há seguros também?
Pois, é uma boa questão, é uma boa questão.
Não, aqui há seguro.
Então, vamos, mas então, havendo seguro, está-se a votar o quê na reunião de Câmara?
Na reunião de Câmara foi a possibilidade, na última reunião falou-se em 400 mil euros, o total de prejuízo por aquilo que eu me apercebo são 700 mil, mas há aqui com participação de seguro. Agora não sei qual é a percentagem que o seguro vai...
Sim, mas
não,
a participação de seguro...
400 mil...
Há efetivamente o seguro, mas de qualquer das formas...
Então, Jorge Cristino, esclareça.
Mas de qualquer das formas é assim, eu acho que relativizar aquilo que foi uma tempestade, que todos nós sabemos como acontecem. Já tivemos outras em que efetivamente o telhado não voou. Ok? E por isso...
Também mal era cada tempestade, cada telhado a voar.
Mas é que é um facto...
Era um parapente, era um telhado.
Não, é um facto, e nesse particular, eu não tenho, efetivamente, como dizer, quer dizer, há uma intempérie que, do ponto de vista do relatório de proteção civil, tem uma dezena de ocorrências durante esses dias, que vários telhados, várias estruturas, na qual algumas foram noticiadas, quedas de árvores, etc., e um telhado não pode voar, entre outros que voaram. Só por dizer que quer uma estrutura da pista de atletismo, quer a da escola ao lado, não voou, quer dizer que aquele também não poderia voar. Ainda hoje, ontem aliás, uma vez que passará o programa de sábado, foi noticiado uma ocorrência, digamos assim, de microclima, julgo que no norte do país, em que voaram um conjunto de telhados e só aconteceu naquele local. Eu não estou também a querer dizer que tenha acontecido com aquela circunstância, mas... Do ponto de vista quer de estruturas, quer de climáticas, nós não podemos colocar em causa agora, até porque aquilo que estão a tentar fazer é dar, se calhar, até um conjunto de argumentos para agora, já agora, o seguro também se colocar de fora e tem que, se calhar, a responsabilidade...
E a questão é essa.
Quem é que concessiona, não sei o quê. Eu acho que isto é de uma irresponsabilidade política, digamos assim, de colocarmos aqui em cima da mesa... este tipo de argumentos, de alguma maneira, que só vêm ajudar a que haja um prejuízo ao público.
Jorge Cristina, então esclareça, esse seguro que o pavilhão multiusos tem, que as piscinas têm, não cobre estes riscos, é?
Não sei, não lhe sei dizer, não tenho essa informação, não posso sequer nem confirmar, nem desconfirmar essa informação. Sei que, havendo seguro, este tipo de argumentos, não ajudam em nada.
Já ficou claro esse torcedor.
Não, mas então tem que se dizer, em primeiro lugar, eu estou a ver as companhias de seguros do país todas a ouvir o programa, é bom, é um fator de prestígio. Mas, ó Jorge, eu diria, enfim, para concluir, pela minha parte...
deve ter aí esse sentido de responsabilidade, eu principalmente quando fazemos política.
Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, para concluir a minha intervenção neste ponto. Eu, de facto, já sabia que no PS há quem ache normal as vacas voarem, agora também acham os telhados, enfim, manias.
Rui Barreiro, como é que também olhou para a última reunião da Câmara Municipal?
Antes de mais, eu vou falar se os telhados não podem voar. Eles podem, não podem é custar 450 mil euros à Câmara Municipal. Esta é que é a verdade. Independentemente de falarmos aqui da responsabilidade ou irresponsabilidade, falemos da responsabilidade política de quem tem que pagar 450 mil euros, já não pela primeira vez, mas outra vez porque não há um seguro que assuma aquilo que são as responsabilidades por aquilo que são as intempéries. E não sei, e o que eu sei é que foi aprovada uma verba para reparação do telhado.
Claro,
e
quando isso pela urgência, toda a gente sabe que o processo foi parado.
Oh, Jorge, até agora, deixem-me falar um bocadinho que eu já estou com um déficit de minutos muito grande. Depois, e esta é que é a parte da responsabilidade que nós temos que assumir aqui todos, e portanto, entre falar em responsabilidade ou responsabilidade, estamos aqui, de alguma forma, a falar naquilo que são... os problemas do município.
Mas, Rui Barreira, permita-me, fica claro, então, pelo menos fica em aberto essa hipótese de que esta verba que foi votada é apenas para realizar as obras no imediato, com a possibilidade de ser posteriormente ressarcida à Câmara quando a Companhia de Seguro...
Não foi isso que foi proposto aos vereadores na votação. E, portanto, aos vereadores, o que foi proposto na votação foi a aprovação de uma verba para a reparação do telhado.
Óbvio, pela urgência,
e por isso,
toda a gente sabe, pela urgência, tem que se abrir as piscinas o quanto antes.
Eu, por acaso, tenho essas urgências quando é em minha casa, quando é reparações de telhado, e normalmente a gente vem, a companhia de seguro avalia e depois determina. Isto é como nos carros, quando a gente tem um acidente de carro, não precisa demorar 3 nem 4 meses para fazer a reparação do carro, porque a companhia de seguros vem, faz a avaliação, faz a peritagem e autoriza ou não.
Rui Barreiras, agora permita-me só um minuto. Já agora, o Torquato Ribeiro esteve presente nessa reunião de Câmara em que foi votado, e em que termos é que foi feita a proposta?
Eu penso que até que foi votada por unanimidade. Penso esta proposta, porque de facto toda a gente reconhece que é um equipamento que é muito...
Está bem, mas não foi isso que foi perguntado. Como é que foi votado?
Aqui num valor. E eu de facto também não sei quantificar exatamente qual é a responsabilidade do seguro, se o seguro cobre tudo, se não cobre tudo. Mas nós estamos a falar, já que estamos a falar em cobrir, a cobertura é em cobre. E, portanto, há aqui uma mais-valia também que fica, porque o próprio cobre em si, como sucata, também tem um valor acrescentado. E, portanto, estamos a falar aqui de valores que não sabemos ainda exatamente quanto é. Agora, o que é certo é que pode haver aqui uma redução também de prejuízos.
Eu gostaria de falar sobre a alteração do regulamento.
Já vamos lá, Rui Barreiro, não me esqueço que o seu tempo não está a ser gasto.
Mas
é mesmo um minuto.
Muito, muito breve. Nós, num processo deste género, como outros, do ponto de vista de recuperação de imóveis, como acontece mesmo com privados, nós temos tido vários episódios até dos incêndios que têm ocorrido no centro histórico, que muitas vezes, para acionar os seguros, para os peritos fazerem as avaliações, etc., demoram demasiado tempo. E neste caso, face à urgência e à importância do equipamento, era demasiado importante que ficasse parado à espera da avaliação dos peritos e que o seguro fizesse a transferência da verba.
Posso fazer uma pergunta? Mas se a verba foi aprovada ontem, a piscina ficou parada até agora?
Não ficou parada, não foi aprovada ontem, foi na anterior.
Então,
foi já há 15 dias.
Então a minha pergunta é, a piscina, quanto tempo é que ela ficou parada?
A piscina, desde a ocorrência que foi no início de fevereiro até a última reunião, que foi há 15 dias, e junto das avaliações, a piscina praticamente não ficou parada, porque foi preciso fazer uma avaliação, não é? Que é necessário fazer uma avaliação técnica, uma peritagem técnica.
Acho que já ficaram esclarecidos com aquilo que eu queria
não,
dizer.
Não, mas como é óbvio, não se podia deixar um equipamento daquele disparado. E aquilo... Rui, desculpa lá, mas aquilo que é necessário avançar, nós estamos a falar que entre o momento da ocorrência da intempérie em que o telhado voou até à reunião de câmara foram cerca de uma semana e meia, até preparar o processo, haver relatórios, vistorias, etc. Teve uma semana e meia. Essa semana e meia permitiu fazer os respectivos relatórios, as respectivas avaliações, as respectivas orçamentações, etc. Do ponto de vista de execução de alguma obra, se teve parado, teve. É como é óbvio, ainda não se fez, só depois da aprovação da reunião de Câmara, mas que era urgente.
Nesta última reunião, o engenheiro Monteiro de Castro colocou a questão sobre o porquê...
É um não problema.
A tentar perceber o que é que se teria levado àquela situação, não é? Até porque parece que é uma situação que se repete, não com a dimensão que está agora, mas com a anterior.
Eu até diria mais. Pergunto aqui à oposição. O que é que fariam?
A minha questão...
O que é que fariam? Não, agora eu gostava de saber qual era a vossa solução.
Eu explico. Então explica-me. Chegaste aqui... E disseste-nos a nós todos que a urgência da aprovação da verba era porque aquele equipamento não podia ficar parado em função daquilo que era o esvoaçar do telhado. Afinal, perante a pergunta se o estabelecimento estava parado, e ele não estava. Então, não funcionando.
Não, parado no sentido da avaliação, do andamento, do processo de recuperação do edifício. O edifício está fechado. Clarificando. O edifício está fechado ao público? Está.
Sim. Então, a minha pergunta é, e porquê é que está parado durante tanto tempo?
Está parado porque não tem trabalho.
Não
tinha condições de funcionar.
Não estava.
Claramente. Ou seja,
tem risco para a segurança.
Vamos avançar, Rui Barreiro.
Risco de segurança para as pessoas.
Vamos lá. Seguindo aquilo que é alteração do regulamento prevista pela CDU e que foi feita no período antes da ordem do dia.
Uma chamada de atenção.
Dizendo, antes de mais, dizer-lhe ao Torquato e, portanto, que há uma valorização da esquerda do monopólio dos salários elevados e, de alguma forma, da subida dos salários. Eu queria dizer que nós, na coligação Juntos por Guimarães, e posso falar também pelos partidos, nós todos desejamos que as pessoas, de alguma forma, possam ser melhor remuneradas pelo trabalho que efetuam. E, portanto, estamos sempre abertos a que propostas deste tipo e a discutir que propostas deste tipo possam ser levadas para benefício não só daquelas que são as empresas que vêm para Guimarães, como principalmente daqueles que são os nossos concidadãos que estão aqui todos os dias. E a questão que O Trocato Ribeiro disse-nos aqui que o PS ainda não teria dado qualquer declaração, mas que não teria aceito bem. Eu já sei qual vai ser o tipo de proposta que o PS vai fazer. Vai dizer que é contra, passado 3, 4 meses vai incluí-la como uma proposta sua e se calhar vai apresentar. É o termo que o Partido Socialista de Guimarães costuma apresentar para fazer aquilo que é a sua forma de fazer política, é vota contrariamente àquilo que são as propostas da oposição.
Consenso político,
e depois, tal qual, só ainda não adaptou aquela que é uma proposta, que é uma proposta da coligação Juntos por Guimarães, que é a da transmissão televisiva das assembleias municipais, e um dia nós haveremos de saber porquê, porque se calhar quando elas forem filmadas e forem mais dadas a conhecer ao público, talvez nós saibamos porque é que o PS se esconde tanto por trás de uma cortina.
Vamos ter
que dizer, queria falar,
deu a reformular essa proposta,
aquela que é o parque de estacionamento e o estudo que continuamos a falar, e o estudo hoje para Guimarães cometeu um erro grave, continua um erro que foi um lesa capital, diria eu, quando não fez o parque de estacionamento aqui há uns anos, e agora andamos todos com remendos. Andamos a remendar na Rua de Camões, andamos a tentar remendar agora sim estudos para parques de estacionamento subterrâneo, e portanto agora andamos todos atrás de prejuízo. A questão é, foi levantada há muitos anos, foi levantada, e por que não dizê-lo, pelo CDS também naquela altura, começamos, e hoje o que queremos fazer com este novo parque junto da Rua de Camões e portanto por trás da Caixa de Depósitos é apenas remendar alguma coisa que não foi feita e que não vem resolver problema absolutamente nenhum do centro histórico, daquilo que é o estacionamento no centro histórico e principalmente naqueles que são os seus acessos e para os habitantes.
Meus senhores, é tempo de procurarmos consensos à volta da capital verde europeia. Luís Cirilo, na passada quinta-feira, foi assinado um documento com todas as forças políticas representadas tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Municipal. Mas eu recordo-te que no início de fevereiro a coligação Juntos por Guimarães, através de César Teixeira e Orlando Coutinho, fazia duras críticas ao Presidente da Câmara sobre uma eventual quebra de sigilo relativamente a este documento, que acabou, felizmente, acabou por ser assinado na passada quinta-feira. Tudo está bem quando acabem bem, Luís Cirilo?
Alguém dizia que a política é a arte do compromisso e, portanto, é evidente que o senhor Presidente da Câmara, que andará com alguma tendência, talvez por estarmos em 2017, para falar um pouco de mais. Já falámos há pouco da questão da Casa do Custeado, onde ele falou de mais antes do tempo, e nessa questão que referes também se antecipou. Entretanto, o que importa neste momento é valorizar que todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal se uniram em volta da candidatura à Capital Verde Europeia, naquilo que eu considero que é uma prova evidente, ao contrário do que muitas vezes o poder se queixa, de que a oposição, naquilo que é essencial, que aquilo que é importante para Guimarães, sabe dar as mãos a quem está à frente do município e sabe unir-se num projeto que é de facto do interesse de todos. Naturalmente que para mim, e na ótica da coligação Juntos por Guimarães, e creio que o Rui Barreira poderá corroborar isto, assim entender, o mais importante, a nossa presença neste ato e no assinar deste compromisso, é o garantirmos aos guimaranenses que, depois das eleições autárquicas de setembro ou outubro deste ano, se a coligação as ganhar, como esperamos, manteremos a aposta neste projeto e continuaremos a lutar por uma capital verde e, muito mais do que isso, continuaremos a lutar por um concelho verde. É muito mais importante isso do que a capital. A capital esgota-se no seu tempo de validade. O concelho verde, com qualidade ambiental e ecológica, esse tem que ser uma aposta de todos e tem que ser um desafio que tem que ser vencido. E, portanto, o significado principal que eu dou à presença da coligação neste acordo é precisamente esse, o compromisso para lá das eleições.
Trocato Ribeiro, trata-se de um documento que foi assinado também pela CDU com um compromisso, compromissos escritos. A CDU entende que estão lá os compromissos que queria ver assumidos ou, pelo contrário, acha que este documento precisaria de ser melhorado.
E é um dos seus escritores, não é?
Claro, obviamente. Não, o vereador.
Sim. O documento tem a importância, e concordo com aquilo que o Cirilo disse, tem essa importância do envolvimento de todos num objetivo que me parece que todos concordam que seja cumprido. E, portanto, independentemente das reservas que cada uma das forças políticas tem em relação ao caminho que se possa ser percorrido, ou o tipo de caminho, porque há vários caminhos sempre para qualquer coisa, independentemente dessa diferença ou da opção que se possa ter, todos estão de acordo que este objetivo de ser fazer a candidatura à Capital Verde Europeia será positivo para Guimarães, mesmo pelo caminho, seja ele qual for, que se possa tomar. Portanto, pode ser da força A, B ou C, em princípio será um caminho que também será discutido, e esse percurso. Portanto, todos ficaram livres de poder escolher percursos, todos ficaram livres de fazer o caminho que, do seu ponto de vista, será o melhor, mas todos também decidiram que, de facto, é importante que se faça esse caminho.
Rui Barreira, foi o documento possível e este consenso estabelecido?
Eu acho que foi um documento que, acima de tudo, tem como seu fundamento a responsabilidade daqueles que são os partidos que têm assento na Assembleia Municipal e que, de alguma forma, veio com um recuo do PS naquela que foi a tentativa de partidarizar esta questão, que o recuo do PS é de salutar neste momento, porque de alguma forma recuou para tentar um consenso que é vimaranense e que é da cidade. Mais do que, eu continuo a dizer, mais do que a Capital Verde é o caminho de uma cidade e de um concelho verde e que, de alguma forma, venha a tornar aqueles que são os munícipes e os cidadãos de Guimarães com um ambiente melhor, que uma forma de estar melhor e, portanto, sempre naquela que é a conquista civilizacional que hoje existe, no sentido de transformar cada vez menos uma cidade mais pró-saúde, diríamos, por que não dizê-lo, mais ambiental e de forma mais sustentável, por que não dizê-lo, excluindo aquelas que são, por que não dizer, a poluição que de alguma forma vai engraçando por muitas destas cidades. O mais do que o próprio título, é o caminho que todos nós faremos e, nesta perspectiva, eu acho que os partidos serão todos unidos, mesmo que tenhamos que dar caminhos todos diferentes para lá chegar, porque o que interessa é a sua finalidade e a finalidade é efetivamente que Guimarães seja um dia efetivamente uma cidade e um concelho verde.
Jorge Cristina, a Câmara Municipal e o Partido Socialista sentem-se mais reconfortados com este apoio das demais forças políticas ao projeto da candidatura à Capital Verde Europeia?
Há aqui várias dimensões que são importantes relevar. A primeira, do ponto de vista democrático, a maturidade destes partidos, a maturidade dos seus, digamos, líderes e das pessoas que protagonizam hoje em dia a política em Guimarães, de uma enorme relevância, craveira, maturidade política que leva a que, naquilo que nós achamos que é essencial, existe entendimento e existe consenso. E poderíamos definir em uma série de matérias, se fosse na justiça, na educação, na saúde, em muitas outras, até que do ponto de vista nacional já houve várias tentativas para que isso acontecesse. Naquela área que se calhar há 4 ou 5 anos atrás não julgaríamos nunca possível existir, é numa área que efetivamente nós poderíamos julgar mais frágil, que sempre foi remetida para segundo plano ao longo de décadas, não só a nível local, mas a nível mundial, e que agora toma uma prioridade em termos de agenda política, em termos de ordem do dia. Isso é importantíssimo, nós termos este entendimento. E depois de dizer aqui que, relativamente à Capital Verde Europeia e à sua candidatura, que é naquilo que se concentra o documento, com uma série de ações, dizer que esta temática em si tem uma grande relevância daquilo que pode ser para o incremento da qualidade de vida dos vimaranenses. E isso é importante porque daqui entendemos que todos temos um objetivo comum, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas e de melhorar o território em Guimarães. Só fazer aqui um apontamento, porque eu acho que é importante. Já foi dito que os caminhos serão, obviamente, criticáveis, mas isso é melhor para todos. A democracia não funcionaria se nós não criticássemos as várias decisões e soluções ao longo do caminho. Temos este objetivo comum. É muito importante para a candidatura nós apresentarmos na Comissão Europeia este consenso político e envolvimento de todos. A partir de agora, tenho também a certeza absoluta que mais freguesias, mais associações, mais instituições vão se envolver neste projeto. E não diria que o Partido Socialista recuou. Eu diria antes que os partidos, nomeadamente de direita, mas todos os outros, progrediram para aquilo que era a posição do Partido Socialista.
E assim chegamos ao final de mais um programa com consenso, não em contraponto, como habitualmente fazemos, mas trata-se de um tema que provavelmente aqui voltaremos a ele, e hoje, por dificuldades de horário, não. Gostaria de ouvir os senhores sobre uma outra questão. Não será possível obter este consenso sobre outras questões importantes para o Conselho, mas isso ficará para próximos programas. Porque por hoje é mesmo final, apenas os votos de continuação de um fantástico fim de semana. O Contraponto regressa na próxima semana com outros temas e outros protagonistas.